Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do Direito Podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos, em episódios mensais agora, né? Quem ouviu o último episódio aí que a gente falou sobre NFT, um episódio muito bacana, por sinal, né? Saiu no mês passado. Eu não estou conseguindo manter uma periodicidade muito curta dos episódios, mas é importante dizer que o podcast está vivo, né? Ele não vai, né, parar. Depois de um ato longo, né, sem gravar desde janeiro, mês passado sem episódio, e agora em setembro começamos com um novo episódio. Tudo bem que um episódio é meio que às pressas, né, corrido, né, mas como a gente fala sobre direito e tecnologia e não se tem paz nesse mundo de direito e tecnologia, a cada dia é uma notícia diferente que nos abala, seja na área de proteção de dados quando você tem um novo vazamento, né, seja agora com a notícia de ontem, porque hoje é dia 7 de setembro, então dia 6 de setembro ficou marcado aí como o dia da medida provisória 1068. Uma medida provisória que onde com uma canetada o presidente alterou o texto do Marco Civil da Internet prevendo uma série de novas regras. E eu já começo o episódio dizendo o seguinte: antes de qualquer coisa, leia as alterações, mas cuidado, porque o grande problema das alterações não está necessariamente naquilo que ela prevê, mas sim naquilo que ela deixa de prever, né? E aí, para quem é da área jurídica, sabe o grande problema que isso pode trazer para a aplicação da norma, né? Uma infinidade de questões aí, interpretativas, enfim, precisa se ter muito cuidado. Então, para quem não é do direito, e talvez quem não tenha contato com o Marco Civil da Internet, eu vou falar um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet para depois a gente trazer alguns pontos dessa medida provisória. Que, no final das contas, pessoal, eu vou dar eco a uma série de opiniões que eu vi de ontem para hoje, né, pipocarem pela internet. Tem uma listinha, né, que a Bruna Martins fez e publicou no Twitter, uma thread, onde ela vai trazendo quais são os problemas da medida provisória, e eu vou pontuar cada um deles com vocês aqui, porque é importante a gente dar eco, né, a toda essa problemática, importante que vocês saibam. Então, a ideia do podcast é a gente avançar um pouquinho nisso, mas antes, né, falar um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet. Para quem não entende, o Marco Civil da Internet, e eu acho legal fazer esse esclarecimento, quem entende, que pega a discussão agora vai entender assim: ah, o Marco Civil da Internet é para regular a rede social. Não, não é para regular a rede social. Marco Civil da Internet é para regular o uso da internet no Brasil, estabelecendo direitos, fundamentos, princípios do uso da internet. Claro, a rede social é uma parte do uso da internet que grande, né, a grande maioria da população brasileira faz uso, sim, mas o Marco Civil não é para regular redes sociais, que é o que a medida provisória tenta fazer, né? Tenta estabelecer uma regulação para uso de redes sociais dentro do Marco Civil da Internet, sendo que isso não era o objetivo principal do Marco Civil. Então, isso já, por si só, já é meio que um problema, digamos assim. Então, o Marco Civil da Internet é essa regulação do uso da internet no Brasil. Regulação que foi super elogiada no momento em que ela foi aprovada, isso lá em 2014, né, quando a Lei 12.965 foi aprovada, que é o que nós conhecemos como Marco Civil da Internet, e que possui uma série de fundamentos, e é importante que esses fundamentos sejam lembrados, né? A gente precisa entender o que fundamenta a regulação e o uso da internet no Brasil. A regulação, né, o uso da internet no Brasil tem por fundamento respeito à liberdade de expressão. Lembrando que o conceito de liberdade de expressão não é esse que vocês ouvem rodando por aí, tá? Liberdade de expressão é algo muito mais complexo do que simplesmente, ah, eu posso falar o que eu quero porque é minha liberdade de expressão. Não, não, isso não é liberdade de expressão, não, tá? Cuidado. Então, respeito à liberdade de expressão, reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, a finalidade social da rede. Esses são os fundamentos. E aí, pessoal, é importante dizer, e eu gosto muito de frisar isso, né, e eu repito muito isso durante todos os meus episódios, né, que eu gosto de frisar, que eu gosto de dar importância, porque realmente são pontos importantes para vocês entenderem do que a gente está falando. Esses fundamentos não é um ou outro, são todos eles. Então, não é respeitar a liberdade de expressão, mas os direitos humanos que, né, que se lasquem para lá. Não, não é proteger a livre iniciativa e deixar a defesa do consumidor de lado. Não, não é bem assim. São todos os fundamentos. É um e outro, né? É importante que isso fique bem claro. E o mesmo Marco Civil da Internet traz uma série de princípios que devem ser observados. Então, está lá, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal. A gente tem que lembrar que existe uma Constituição Federal e ela não muda por medida provisória, tá? Graças a Deus, né? Proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei, preservação e garantia da neutralidade da rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, aqui são questões técnicas importantes, responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos de uma legislação, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. Então, esse é um ponto interessante, até na listinha aqui que a Bruna Martins fez, né, ela traz esse ponto aqui que eu vou dar destaque daqui a pouco. Então, o Marco Civil da Internet, vejam, né, ele é uma norma geral que vai regular o uso da internet no Brasil. Tinha uma, né, composto lá de uma série de outras previsões, para aqueles que são muito afetos, muito próximos da discussão em relação à proteção de dados pessoais, o Marco Civil da Internet foi uma legislação que trouxe expressamente a previsão, né, de proteção de dados pessoais. Claro que ele remete para uma outra legislação que agora nós temos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não havia essa legislação à época, mas ele já traz o direito à proteção, né, de dados pessoais e da privacidade, ou seja, é um marco também nesse sentido, né, nessa regulação. O que a medida provisória de ontem, né, a 1068, faz? Na verdade, ela altera a redação de alguns itens, né, e desloca, né, eles de uma parte para outra, mas especialmente ela vai acrescentar definição do que é rede social e moderação em redes sociais. O que vai considerar para efeitos dessa lei uma rede social e uma moderação de redes sociais. E aí cria um capítulo, né, uma seção, né, na verdade, só para falar dos direitos e das garantias dos usuários de redes sociais. A partir do artigo 8º A, né, vem estabelecendo esses direitos, né, e essas obrigações, essas garantias, na verdade, né, aos usuários de redes sociais. Dentre essas previsões, duas, né, se destacam ali, que seria um direito, né, do usuário de rede social de não ter o seu perfil excluído ou suspenso, né, e nem ter o seu, né, o seu conteúdo que você gera moderado, ou seja, sofrendo mesmo a possibilidade de exclusão ou suspensão ou de bloqueio desse conteúdo. A não ser, e aí ele vai falar sobre exceções, né, a não ser nos casos em que haja uma justa causa. Então, a rede social, para toda vez que ela quisesse fazer uma exclusão, um bloqueio, uma moderação desse conteúdo, ela deveria apresentar uma justificativa. Estava lendo o texto das alterações aqui, né, essa justificativa, esse bloqueio, essa suspensão, né, essa exclusão, ela deveria obedecer um devido processo legal, ou seja, deveria dar direito ao contraditório, ou seja, imaginem que a rede social, antes de excluir um conteúdo extremamente delicado, ela deveria dar, olha, primeiro se justifica aqui, depois eu excluo. Não. Aí a medida provisória até colocou a possibilidade de uma remoção, liminar, né? Não gosto de usar esse termo, porque é um termo que é muito utilizado, né, no direito, né, dentro do processo civil, mas seria algo semelhante a isso, né? Eu retiro e vou te dar o seu direito de resposta. Se eu concordar com o que você está argumentando, eu boto ele de volta. Se eu não concordar, ele vai permanecer excluído ou você vai judicializar essa questão. Você vai discutir isso em juízo. Então, existe essa possibilidade ali. Mas o que que os especialistas que se dedicam ao estudo, né, de todas essas questões têm falado? Eu citei aqui, né, a threadzinha aqui, a linha, né, o fio, né, que a Bruna Martins colocou, e aí vou destacar, né, alguns pontos que ela traz. Ela traz uma listinha bem, bem interessante, tá? E aí eu vou colocar o link do artigo que eles escreveram, né, que é da Coalizão Direitos na Rede, né, para vocês verem a lista completa lá. Mas vamos lá, o primeiro item que ela coloca aqui é a ausência dos requisitos formais de relevância e urgência aos quais estão condicionados a apresentação de medidas provisórias. O que ela está falando aqui? É porque lá no artigo 62 da Constituição diz que o presidente da República pode editar medidas provisórias quando você tiver os requisitos de relevância e urgência. Só que cá para nós, o tema que foi regulado por essa medida provisória, não há, ele pode até ser relevante, mas não há urgência. Né? Lembrem, está lá expresso no texto da Constituição, relevância e urgência. Não há urgência na regulação disso aqui que justifique uma medida provisória. Essa temática deveria seguir o caminho, o devido processo legislativo, ou seja, leva-se ao Congresso Nacional, o Poder Executivo pode, ele tem competência, legitimidade para apresentar projeto de lei, ele apresenta um projeto de lei, está lá a sua proposta, o Congresso vai debater e, afinal, né, vocês conhecem aí, né, o processo legislativo, se aprova ou não, enfim. Né, seguir o devido processo legislativo acaba sendo, né, um problema dessa medida provisória, porque ele fura esse processo apresentando. Então, só por isso, essa medida provisória deveria cair por inconstitucionalidade. Um outro ponto que a Bruna levanta aqui que eu acho interessante, né? Intervenção direta e clara no modelo de negócio das plataformas de redes sociais e limitação de sua autonomia. Eu gosto de comentar o seguinte, a gente vê as redes sociais como um espaço público e aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é espaço público e o que é espaço privado. Eu, como professor de Direito Civil, eu preciso dar um passo atrás e lembrar o seguinte, olha, a gente está falando de uma prestação de serviço, tanto que eu poderia... Né, acionar o Facebook, por exemplo, né, no âmbito da defesa do consumidor, porque eu estou consumindo o serviço que ele presta, que é o serviço de rede social. E como todo serviço, ele é regido por um contrato. Se ele é regido por um contrato, então observa-se a regra do contrato, a liberdade de contratar, estipular cláusulas contratuais. Não estou desconsiderando aqui que o Estado possa fazer intervenções nos modelos de negócio. Mas essas intervenções, elas devem ser sopesadas, elas devem ser medidas, analisadas, né? Não são intervenções arbitrárias, né, para defender interesses particulares ou privados de um determinado grupo. Na verdade, toda intervenção do Estado nas relações privadas, ela deve ser justificada pela proteção do interesse maior, pela proteção da coletividade, proteção de direitos humanos, da criança e do adolescente. Se vocês forem analisar, né, diversas medidas, né, diversas normas que promovem algum tipo de intervenção na relação privada, elas têm exatamente esse caráter. O próprio Código de Defesa do Consumidor é um exemplo disso. A legislação trabalhista é um exemplo disso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um exemplo disso. Ou seja, são intervenções, né, são normas que intervêm muitas vezes em relações privadas, mas com o objetivo da proteção de um determinado valor protegido constitucionalmente. Né? Então, todo esse processo de intervenção ele deve ser muito bem analisado e a gente sabe claramente quais são as motivações que levaram à edição dessa medida provisória. Né? Não preciso nem entrar nessa discussão aqui agora. Né? Mas, bom, seguindo aqui na lista que a Bruna coloca, né? Alteração direta do modelo de responsabilidade de intermediários do Marco Civil da Internet ao permitir a aplicação de sanções para provedores de aplicações de internet por atos próprios de moderação, onera atividades de moderação realizadas por plataformas que agora terão que apresentar justa causa e motivação para remover conteúdos ou perfis, que muitas vezes exige uma atuação célere desses atores para limitar o dano às vítimas. E aí um ponto que eu acho crucial de toda a crítica que se faz a essa medida provisória, né? Transforma as redes sociais em ambientes ainda mais inóspitos e problemáticos. Por quê? A ausência de menções a conteúdos como bullying, discurso de ódio e desinformação faz crer que a remoção desse tipo de conteúdo somente poderá ser feita por ordem judicial e prazos mais longos, que aí ela toca exatamente num ponto da medida provisória, que lembra que eu citei aqui, que, né, para fazer essas exclusões deveria ter uma justificativa, né? Ou seja, a justificativa que ele vai apresentar, ele faz uma lista, na verdade, né? Por exemplo, lá no artigo 8º C, né, ele diz assim no caput, em observância à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, a exclusão, a suspensão ou bloqueio da divulgação de conteúdo gerado por usuário somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. Beleza? Aí o parágrafo primeiro diz assim, considera-se caracterizada a justa causa nas seguintes hipóteses. E aí ele faz uma lista. Né? Nessa lista, e esse é o ponto que a Bruna levanta ali, nessa lista não tem conteúdos como bullying, discurso de ódio e desinformação. Cá para nós, é um dos nossos três principais problemas que a gente tem hoje nos conteúdos que são gerados, né, seja no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Né? Seja, né, desinformação relacionada à própria pandemia que a gente vive desde o ano passado, uso de máscara, né, remédios que não têm eficácia nenhuma, né, a própria vacina, ou seja, deixa de listar uma série de conteúdos que deveriam estar previstos. A gente poderia fazer uma espécie de esforço interpretativo na norma para dizer que esse rol que ele está prevendo aqui, ele é apenas exemplificativo, ele não é taxativo, ou seja, a gente poderia, por interpretação, alcançar outros, né, outros conteúdos. Pois é. É sempre um risco depender de interpretação, né? Quando você está lidando com temas tão sensíveis como esses que a Bruna lista aqui, né? O bullying, o discurso de ódio, desinformação, são medidas cruciais, ou seja, você deveria prever isso de forma expressa e não deixar ao sabor do intérprete, porque eu sempre disse isso aos meus alunos, né? O juiz da oitava vara pensa de um jeito, da nona pensa de outro, o desembargador da Câmara X pensa de um jeito, a Câmara Y pensa de outro. E aí você pode ter situações onde a interpretação de primeira instância é uma, de segunda instância é outra e de terceira é outra, ou seja, não gera segurança jurídica. Temas tão sensíveis como esse devem necessariamente ser previstos de forma expressa. E isso é uma grande falha e há, né, uma grande suspeita de que, na verdade, isso foi calculado. Não falar sobre, né, desinformação foi um movimento calculado, né? Por isso, não está previsto, né, no texto ali. Enfim, aí ela vai listar uma série de coisas como uma relação que se tem, né, com a Lei de Direitos Autorais. Eu vou deixar o link para vocês, né, do artigo que eles escreveram, né, o pessoal da Coalizão Direitos na Rede, para que vocês possam entender um pouco mais detalhadamente cada um desses pontos. Eu queria, né, falar sobre esse episódio, gravar esse episódio de forma urgente, porque eu tenho um respeito muito grande, né, eu tenho um respeito muito grande pelo Marco Civil da Internet. É uma legislação que representou um avanço muito grande na discussão desse tema no Brasil, e eu ainda particularmente tenho, né, tenho uma questão pessoal minha, porque a minha dissertação de mestrado, que eu fiz lá em 2000, defendi lá em 2012, eu falava sobre autorregulação, autonomia privada, eu falava sobre algo e citei o projeto do Código Civil na minha dissertação, do projeto do Marco Civil na minha dissertação naquela época. Ele era apenas um projeto, mas já existia, né? Já existia enquanto projeto, eu cito ele, então eu acompanhei toda a evolução do debate em torno do Marco Civil da Internet, e é lamentável que numa canetada o presidente da República, defendendo interesses escusos, né, venha pôr, né, uma série de elementos dentro do Marco Civil da Internet que não cabem por medida provisória. Né? Repito, existem alguns pontos que seriam interessantes, mas que deveriam ser discutidos pelo processo, pelo devido processo legislativo, e não da forma como aconteceu simplesmente da noite para o dia. Beleza? Pessoal, episódios que eu gravo sozinho, eu costumo não me prolongar demais, era um episódio urgente, né? Espero vê-los em breve aí, um novo episódio, talvez até mesmo para dar eco, né, a este breve, curto episódio que eu gravei com vocês aqui, para a gente talvez desenvolver um pouco mais esse debate. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, espero que vocês gostem, e se gostou, compartilha o podcast aí nas suas redes com seus colegas. Beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima, e eu espero que quando você ouça esse episódio, a MP já tenha caído. Até lá!